Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Peço que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. A gente vai ler hoje dos versículos 21 até o versículo 39, tá bom? Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 39. Quase leremos aí todo o capítulo. Na semana passada, a gente iniciou uma nova série de mensagens, pensando aí em alguns pontos, né, em alguns trechos do livro de Marcos, né, do Evangelho aí segundo Marcos. E a gente falou que esse Marcos, ele foi o primo de Pedro, e ele que escreveu esse Evangelho, né, provavelmente Pedro foi citando para ele tudo aquilo que ele viveu com Jesus, todas as histórias, os milagres, e Marcos então foi anotando. E aí então a gente tem o Evangelho de Marcos aí para nós disponível, com tantas informações, com tantos milagres, com tantos acontecimentos aí de Jesus. E a gente viu também que o Evangelho de Marcos, ele acontece tudo muito rápido. As coisas vão acontecendo muito rápido. Jesus, ele está sempre em ação, ele nunca está parado. Então, Jesus está indo para lá, está indo para cá, depois foi para lá, depois foi para cá. Então, Jesus, ele está sempre andando, né? Sempre aí fazendo algo. E a nossa série, né, ela tem uma, com a intenção da gente pensar na nossa vida como servos, na nossa vida como discípulos de Jesus. Então, na semana passada, a gente falou bastante sobre o negarmos a nós mesmos, né, deixarmos de lado a nossa vontade, as nossas prioridades, para que assim a gente priorize a Cristo, priorize a vontade de Deus nas nossas vidas. E o tema da nossa mensagem de hoje é autoridade que confronta. Autoridade que confronta. Então a gente vai ver não só uma história hoje, mas a gente vai ver três histórias aí, pelo menos, daquilo que Jesus Cristo realizou diante aí, em alguns momentos, né, no seu ministério. Então a gente vai ver cura, a gente vai ver Jesus expelindo demônios, a gente vai ver Jesus, então, curando aí muitas outras pessoas. Então, Marcos, estou com Atos na cabeça porque a gente falou de Atos na EBD, mas é Marcos capítulo 1, versículos de 39, de 21 a 39, que diz assim: acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, tá bom? Então você vê que já começa como? Versículo 21, depois. Então depois do quê? Depois do que veio antes. O que veio antes? Foi o que a gente viu na semana passada. O que a gente viu na semana passada? Jesus chamando os discípulos. Então, especialmente, ele chamou Simão, que é Pedro, e André, seu irmão, e também chamou Tiago e João ali para poder seguir a Jesus, né, o seu ministério, aquilo que ele iria realizar. E aí, no versículo 21, a história continua, e continua da seguinte forma: depois entraram em Cafarnaum, que é uma região ali de Jerusalém, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem veio a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e lhes ordena, e eles lhes obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. E a tua palavra possa entrar nos nossos corações, trazendo mudança, trazendo transformação. Que o Senhor permita estar falar conosco nessa noite e que tudo que falarmos seja para engrandecer o teu santo nome, Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, não sei se você percebeu, mas algumas coisas estão acontecendo aqui agora com Jesus, né, andando com seus discípulos. Então Jesus, ele está curando pessoas, seja endemoniados, sejam pessoas que estão com as suas doenças físicas. Então aqui a gente tem a cura da sogra de Pedro. E é interessante, né, que ela estava doente, com muita febre, o texto nos diz. E depois de Jesus tocar nela, ela é curada. E nesse momento, então, ela passa a servir a Jesus e a todos aqueles que estavam com ele, né, que no caso era André, o irmão de Simão, e Tiago e João. Lembrando que quem que eram os três amigos de Jesus ali, que sempre estavam com ele nos seus momentos mais íntimos ali com relação a curas, milagres e aparições? Tiago, Pedro e João, tá bom? Então esses eram os amigos mais íntimos de Jesus e a gente já começa a ver tudo isso aqui com relação à palavra de Deus. E junto com a Bíblia, obviamente, né, que é a nossa principal fonte de pesquisa, a gente também, eu, na verdade, né, estou usando esse livro aqui, ó, A Cruz do Rei, tá bom? Ele é um livro muito legal, do Timothy Keller. Então, eu falei para vocês que ele é um livro de 2012, se eu não estiver enganado. E se você for procurar para comprar ele, você vai achar por 200 e poucos reais. Eu vi por 260 reais. Então, se você quiser comprar comigo, eu te vendo por 258 reais. Tá bom? Brincadeira. Eu achei por 44 reais, tá bom? Então, se você quiser, eu não vou te vender esse aqui, que eu não estou vendendo. Esse é meu, tá? Mas se você quiser, você pode procurar no Mercado Livre, você acha lá por 44 reais, porque é um livro que está acabando, e provavelmente não vai ser mais editado, aí, impresso e vendido, tá? Então, aproveite, lá na frente você vai se arrepender se você não pegar agora. Porque segundo as más línguas aí, só vai entrar no céu quem tiver lido esse daqui, tá? Brincadeira. Esse aqui é o principal. Bom, se você tiver um desse aqui na sua casa, leia. Continuando aqui a nossa história, Tim Keller, né, nesse livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês, em uma parte do livro ele diz, né, Jesus não veio apenas para ensinar a verdade, mas para confrontar tudo aquilo que se opõe à verdade, inclusive em nós. Então Jesus, ele era alguém que tinha muita autoridade. Jesus, ele tinha voz para poder ensinar, para poder expelir demônios, para poder curar. E não é bom a gente ter autoridade em algum momento? Ou em vários momentos, né? Ainda mais nós que somos orgulhosos, que temos o nosso ego lá em cima, né? A gente quer sempre estar acima dos outros. A gente quer sempre ter autoridade. E eu me lembro que eu já estou na Semana de Crianças, já faz uns... A gente está em 2026, já faz uns 4 anos, eu acho, cuidando da Semana de Crianças e do Mini de Crianças. E no começo, para mim, era difícil. porque eu era novo, né, assim, no ministério, ali no acampamento MAB, aprendendo ainda a lidar com crianças, e até hoje a gente está aprendendo ainda a lidar com as crianças, né, porque todas as crianças são diferentes, elas fazem coisas absurdas que a gente nem imagina muitas vezes, e isso aconteceu comigo assim quando eu comecei o ministério lá no MAB. E aí, às vezes, a gente vai falar com a criança, e tem aquela criança que você fala com ela, ó, não faz isso. E ela fala, tá bom, tio, eu não vou mais fazer isso. Ela senta lá no banquinho e fica quietinha. Tem a outra que você vai falar, não faz isso. Ela vai falar, tá bom, tio. Mas depois ela vai e faz. Aí você tem que falar com ela, ela vai e vai parar. Mas aí tem a outra que você fala, não faz isso. E ela olha para você e fala, eu vou fazer sim, porque eu quero fazer. Simplesmente. E isso, para mim, no começo, foi difícil. Como assim? Eu sou o responsável da semana de crianças. Como é que essa criança pequena não vai me obedecer? Ela tá doida, né? Tá maluca, ela não sabe quem eu sou. Então, o nosso ego, muitas vezes, ele sobe. Né? Imagina para um pai, para um pai ou para uma mãe, né? Vai falar com o filho e o filho não quer obedecer. Né? Uma criança, um adolescente, um jovem, enfim. E aí o pai fica como, e a mãe? Ah, né? Como é que pode? Vou pegar esse menino pela orelha, né? Pelo pescoço, balançar até sair tudo de ruim. Né? Mas, enfim, todos nós, de alguma forma, queremos ter autoridade. E naquela época de Jesus não era diferente. Havia um grupo de homens, especialmente, né, chamado de os fariseus, aqueles que eram os mestres da lei, que conheciam o Antigo Testamento de ponta a ponta, né, de A a Z, e eles se achavam pessoas com muita autoridade, porque eles tinham aprendido com os rabinos, né, com os melhores rabinos. Então imagina nos dias de hoje, você aprender algo aí com alguém que é o mestre assim, da área, seja em qualquer área, seja na área financeira, na área administrativa, na área médica, enfim. As pessoas hoje elas se gabam, né? Eu estudei na escola tal, eu estudei com o professor tal. E naquela época, os fariseus tinham muito disso. Então eles olhavam, eles usavam, na verdade, da sua autoridade, né? Principalmente nas sinagogas. E o que é uma sinagoga? Sinagoga era um lugar onde as pessoas se reuniam para poder aprender do Antigo Testamento. Porque na época de Jesus ainda não tinha a Bíblia completa. Não tinha o Novo Testamento, tinha só o Antigo. Então eles se reuniam lá e aí os mestres ensinavam a palavra para as pessoas, né? Para quem queria, que frequentava aquele lugar, aquela sinagoga. E ali então Jesus ele ensinava. E o texto nos diz que Jesus, ele era diferente dos fariseus. Porque os fariseus, eles se achavam com autoridade. Eles se achavam que eles eram os mestres, que eles eram aqueles que possuíam a palavra de Deus e que eles tinham que ensinar as pessoas. Mas Jesus, ele chega e faz a diferença. Mas antes da gente voltar para o nosso texto, eu queria trazer aqui três áreas em que Jesus ele faz a diferença quando ele chega. Em primeiro lugar, quando Jesus chega, o mal se manifesta. E a gente viu isso no nosso texto. Ele chegou na sinagoga e naquele momento apareceu um homem como? Possuído de um espírito maligno. E quando aquele espírito olha para Jesus, ele fica, né? Opa, eu sei quem é esse aí. E imediatamente ele chama Jesus de o Santo de Deus. E olha só que interessante. Os demônios declarando que Cristo é o Santo de Deus. Mas Jesus, naquele momento, ele repreende esses demônios, né? Mas a gente não vai falar disso agora, a gente vai voltar nesse ponto. Em segundo lugar, Jesus faz com que as estruturas sejam abaladas. Então as coisas, quando Jesus ele chega num lugar, não fica normal. Alguma coisa precisa acontecer. Não tem como Jesus, você ouvir falar de Jesus na sua vida, no seu coração, e você ficar neutro. Não, deixa eu ver o que eu vou pensar, né? Eu acho que vou fazer isso, eu acho que vou fazer aquilo. Não, Jesus, ele chega e alguma coisa precisa acontecer. Tem até um pastor, né, que muito conhecido, o Paul Washer, né, um americano, e ele diz, né, que quando um homem tem um encontro com um caminhão, por exemplo, né, ele é atropelado por um caminhão, O que acontece com ele? Ele fica normal? Ele vai ficar voltar a ser o mesmo? Provavelmente não. Se for numa alta velocidade e pegar em cheio, o cara vai... Se ele não morrer, no mínimo vai ficar todo destruído. Vai quebrar aí os ossos, não vai voltar a ser o mesmo. E quando a pessoa tem um encontro com Jesus, é a mesma coisa. Alguma coisa precisa mudar. Se ela de fato encontrou com Cristo, a vida dela vai ser mudada. A vida dela vai ser transformada, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos. Em terceiro lugar, quando Jesus ele chega, as pessoas precisam decidir. Você precisa tomar uma decisão. Você ouviu falar de Jesus, você precisa tomar uma decisão. A gente falou disso na semana passada. É calcular o custo de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é você seguir a Jesus da sua forma, mas é da forma que Jesus quer que você o siga. E Jesus, ele quer que a gente o siga de que forma? Depois dele, né? Seguindo as suas vontades, aquilo que ele quer para as nossas vidas, para a nossa vida pessoal, nosso casamento, nossos relacionamentos entre pai e filho, os nossos relacionamentos como igreja, nossos relacionamentos no nosso trabalho, com aquele colega de trabalho, mesmo que ele seja chato ou não. Jesus, ele entra para mudar a nossa história. Ele muda tudo. Ele não vai mudar só alguns momentos e algumas áreas da sua vida, não. Ele vai mudar tudo. Ele precisa mudar tudo nas nossas vidas. R.C. Sproul, que é um pastor, também um teólogo aí muito conhecido, ele diz que ninguém encontra Jesus e permanece neutro. Não tem como. Não existe o em cima do muro, né? E o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, se eu não me engano. Que ele diz que não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas, né? Enfim, o diabo, os nossos desejos, as nossas vontades. Não dá para eu ficar aqui, né? Tô aqui no meio, ó. Jesus, tô contigo, tá? Confio em você, confio na tua palavra, vou te seguir, mas, ó, também estou aqui desse lado, tá bom? Não tem como isso. E eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com o Evangelho, isso lá em 2013, né, já faz alguns anos que eu comecei a ter contato com o Evangelho lá na Igreja da Saúde, no Projeto Gol. Então eu ia para o futebol, acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? Na semana inteira eu trabalhava, aí na sexta-feira tinha um pequeno grupo. Nesse pequeno grupo, a gente começou a ir nele por conta do Projeto Gol. Que o responsável do Projeto Gol chamou a gente lá, alguns meninos do projeto de futebol, e falou, vamos nos reunir aí durante a sexta-feira para a gente aprender um pouco mais de Jesus aí com o Evangelho e tal, com esse encontro de pequeno grupo aqui. E aí a gente ia nessa sexta-feira. Então, de segunda a quinta, eu vivia a minha vida do jeito que eu quero. Eu falava, não, vou viver do jeito que eu quero, vou ver o jeito que eu quero, eu vou andar onde eu quero, vou fazer o que eu quero. Na sexta-feira é aquele dia de fazer uma com Deus, né? Pô, né? Já vivi aqui de segunda a quinta, agora na sexta-feira eu vou no PG, vou fazer uma para Deus. No sábado também vou fazer uma para Deus, mas no sábado eu vou fazer uma para Deus só das 4 da tarde até as 6 da tarde, que era a hora do projeto. Depois das 6, aí o Léo volta a ser o Léo de verdade. Aquele que quer fazer as coisas, né? Quer curtir a vida, né? E aí você pode imaginar muita coisa aí na sua cabeça, que eu não vou te falar agora o que eu fiz já, mas não me orgulho disso, sinto muita vergonha por conta disso, mas nessa época eu vivi isso. E tipo assim, pô, eu tô aqui com Cristo, eu tô com Jesus, na sexta, no sábado, é mó legal, curto pra caramba, a gente canta músicas de Deus, a gente ouve a palavra de Deus e tal, é um momento muito legal, um ambiente muito bom, mas depois eu tô fazendo o que eu quero. E aí eu comecei a pensar, pô, não tá encaixado. Alguma coisa tá errada. E quanto mais eu ia nos encontros, era pior. O melhor seria, melhor entre aspas, né? Seria eu ter parado de ir. Porque quanto mais eu ia, mais eu conhecia de Jesus, mais eu conhecia de Deus, mais eu conhecia da Bíblia, e aquilo ia me incomodando. Ia me incomodando. E toda vez que eu fazia uma coisa errada, aquilo ia me incomodando. E aí chegou um momento que eu falei, não, preciso decidir. Ou eu vou para Deus, ou eu vou seguir a Jesus, ou eu vou abandonar tudo, né, e vou fazer o que eu quero, as minhas vontades. Graças a Deus, ele me encontrou, ele me salvou, me deu salvação, e hoje eu sigo a Cristo, é claro, ainda com muitas falhas, com muitos erros, nós somos seres humanos, né, pecadores, mas Deus me chamou para viver uma vida para ele. Então, não existe lá e cá. Ou você está lá, ou você está cá. E aí a gente precisa pensar, onde eu estou? Eu estou com Jesus? Ou eu estou longe de Jesus? Porque se você não está com Jesus, você não está mais ou menos com Jesus. Se você não está com Jesus, você não está com Jesus de fato, 100%. Ou você está, ou você não está. E aí, o nosso texto, ele continua, né? Ele, na verdade, a gente vai entrar nele agora, nos versículos 21 e 22. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que Jesus, né, ele tem uma autoridade que confronta a religiosidade vazia. Então, Jesus ele vai de encontro à religiosidade daqueles fariseus. E o texto nos diz, né, que os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E aqui os escribas eram esses homens, os fariseus, os homens que escreviam muitas vezes ali a palavra, né? Enfim, eles ensinavam citando tradições, aquilo que eles ouviram dos rabinos, dos mestres. Mas Jesus, ele é diferente. Tudo que Jesus ensina não vem de alguém que o ensinou. Jesus não precisou fazer parte de uma escola, de um seminário teológico batista ou presbiteriano, de um seminário lá dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, não. Tudo o que Jesus ensinava era dele próprio. Porque o próprio Jesus é a fonte de ensino. Tudo que ele falava com autoridade, porque não vinha de ninguém, vinha dele, que é Jesus, o próprio Deus. Então Jesus ele falava com autoridade própria. Não tinha mais, não tinha aquilo que os fariseus tinham, que os religiosos tinham. E infelizmente, para nós, quando a gente age, né, quando a gente quer verdade, a gente não gosta de ouvir as verdades de Deus. A gente não gosta de ouvir as verdades que as Escrituras nos trazem. Ou muitas vezes a gente pode até gostar de ouvir aquilo que a palavra de Deus nos traz como confronto. Mas infelizmente a gente não se submete àquilo que Jesus quer que a gente se submeta. E muitas vezes você e eu ouvimos histórias de Jesus, ensinos de Jesus. Talvez você ouve isso desde quando você era criança. Eu não tive a oportunidade quando criança, quer dizer, eu ia numa igreja lá, mas eu não lembro de nada, que eu só ia às vezes, né, que só ia para comer o lanche que tinha lá. Mas eu comecei a ouvir o evangelho mesmo com 20 anos de idade. E hoje eu tô com 22, não, hoje eu tô com 32, tá bom? Tô com cara de 21, tô? Seja sincero, tô, né? Obrigado. Mas talvez você tenha ouvido o evangelho desde sempre, desde criança, mas mesmo assim, você ainda não se submete a Cristo. Você não se submete à vontade de Deus. Você quer viver um evangelho segundo as suas vontades. Você quer viver o evangelho segundo o que você pensa. O que você acha que tem que ser. As suas ações que você acha que você tem que tomar. E muitas vezes você escuta Jesus. Mas a pergunta é, Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Jesus tem autoridade sobre os seus desejos, sobre o que você fala, sobre o que você pensa. Jesus, ele tem autoridade sobre isso, sobre você? Ou você é dono das suas vontades? Ou você é dono de si mesmo, daquilo que você acha que tem que ser? Então Jesus, ele confronta a religiosidade, uma religiosidade vazia. Sabe quando a gente quer viver o evangelho só de fachada? Mostrando para as pessoas que a gente é alguma coisa. E isso a gente pode aplicar para várias áreas das nossas vidas. Talvez a gente chegue aqui na igreja, né, com um sorriso de orelha a orelha, simpático com todo mundo, mas aí durante a semana a gente dá patada em geral. Chega lá no motorista lá do ônibus, no cobrador, na moça do supermercado, né, quando você não é bem atendido em algum lugar, ou demora, ou você está lá no trânsito, o cara vem te fechando, e você já está com aquela buzinada, já coloca a cabecinha para fora do carro, né, já pensando em dar aquele grito, aí você vê que é o pastor, né, você fala, opa, é o pastor, não posso. Já aconteceu isso, tá, gente? Cuidado, não comigo, mas já aconteceu isso, tá? Então, cuidado com quem você vai xingar no trânsito. É melhor que você não xingue, tá bom? Deus vai se agradar muito disso. Então, muitos de nós vivemos um evangelho falso. Um evangelho de domingo. Um evangelho de sábado, né? Para quem aí tem encontro de jovens, para igrejas que têm aí as suas células durante a semana, né? Seus pequenos grupos. A gente vive evangelho assim. E o restante da nossa semana, o restante das nossas horas, elas são dedicadas a nós mesmos, às nossas vontades, os nossos desejos. Quem governa a sua vida? Quem tem autoridade sobre você? É Jesus ou é você mesmo? Com a sua religiosidade, com o seu falso evangelho. E o texto continua, dos versículos 23 a 36, 36 não, desculpa, 23 a 26, a gente tem a reação ali dos espíritos malignos, né? Eu vou ler de novo, não vai aparecer aí talvez para vocês, mas diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então, em segundo lugar, a gente vê a autoridade que confronta o mal interior. E aqui a gente tem um homem, né, sofrendo muito por conta de um demônio que está dentro dele. E eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada. Alguém já viu aqui uma pessoa endemoniada? É tenso. Assim, eu não tive a oportunidade. Eu não tive a oportunidade. Graças a Deus eu não vi. Tá bom? Mas eu já ouvi relatos. Ouvi relatos de pessoas endemoniadas fazendo coisas absurdas. E quando a pessoa está endemoniada, o negócio é feio. De subir pelas paredes, de ser jogada longe, de falar com uma voz diferente, contorcer o corpo, as mãos, os pés, os olhos, a voz muda. O negócio é tenso. E por que que o negócio é tenso? Porque o mal, ele existe de fato. O mal, ele é real. E por isso que Jesus é o bem. E ele vem para acabar com tudo isso. E esse homem estava sofrendo com esse demônio que estava dentro dele. E é interessante que esse demônio, ele reconhece quem Jesus é. E é muito interessante isso. E ele fala que Jesus é o Santo de Deus. E aí quando a gente vai para Tiago, Tiago fala isso, né? Que ó, não adianta você falar aí que crê em Deus, que acredita em Deus. Porque crer em Deus, acreditar em Deus, até os demônios acreditam. E tremem. Então, não adianta só você falar, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Você precisa, de fato, viver para Deus. Então, Jesus, ele vem também para confrontar o mal. E, de novo, o mal, ele existe, ele é real. Existe uma guerra espiritual aqui agora que a gente não está enxergando. Mas que o bicho está pegando. O negócio está feio. E graças a Deus que nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo o mal. E quando nós temos Jesus em nós, nas nossas vidas, nenhum mal pode entrar em nós. Nenhum mal pode invadir aquilo que Jesus já é dono. E Jesus diz isso em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Jesus, ele nos dá essa certeza de que nós somos dele. E o que pertence a Deus, o que pertence a Jesus, nenhum mal pode contra ele. A gente pode sofrer nas nossas vidas, no nosso dia a dia, passar por momentos difíceis, passar por momentos de tristeza, mas Jesus sempre estará lá conosco. Sempre Jesus estará lá com a gente. Então Jesus, ele confronta esse demônio, né? Ele fala: sai deste homem, sai, deixa esse homem, fica quieto, né? Cala-te, cala sua boca. Então o espírito imundo, agitando o homem violentamente, imagina essa cena, agitando o cara violentamente, e bradando em alta voz, saiu dele. E aqui não sei se você consegue imaginar, mas provavelmente a cena foi de terror. Não foi algo tranquilo de se ver. Imagina um homem bradando em alta voz, sendo jogado para lá e para cá de forma violenta. E de repente, o espírito sai daquele homem. E aí vem paz, vem tranquilidade. E se você leu o Evangelho de Marcos, você vai ver vários momentos disso acontecendo. Jesus tirando demônios de várias pessoas. Tinha um homem lá que o cara dava trabalho para a cidade toda. E ele era, o pessoal prendia ele nas correntes e ele quebrava as correntes. E saía pela rua, andando, pelado, botando medo em todo mundo. Até que um dia Jesus encontra este homem. E este homem também reconhece a autoridade e o poder de Jesus. E Jesus então liberta esse homem daqueles milhares, né, que era uma legião de demônios que estava dentro daquele homem. Imagina um demônio, já deu trabalho, vocês viram aqui, né? Um demônio. Imagina uma legião de demônios. E só Jesus para poder libertar os homens desse mal. John MacArthur diz, né, que o reconhecimento intelectual de Cristo não salva. O que importa é a submissão a Ele. Ou seja, eu e você podemos ter muito conhecimento de Jesus. Ou sobre Jesus. Né? A gente até falou isso em um dos PGs, que a gente teve no nosso PG Santana, que a gente falou sobre o conhecimento de Deus. A gente pode conhecer muita coisa sobre Deus. Muita coisa sobre Jesus. Mas talvez você não conheça de fato quem é Deus, quem é Jesus. E a gente usou alguns exemplos, né? Alguns famosos, por exemplo. Então a gente falou do Neymar. Você sabe muita coisa sobre o Neymar. Você sabe muita coisa sobre a Xuxa, sabe muita coisa sobre o Elon Musk, aí sabe muita coisa sobre um monte de gente. Mas você não conhece essas pessoas de fato. Vocês não sabem quem elas são no dia a dia delas. A gente tem até vários relatos, né, de famosos aí que diante das câmeras são um amor de pessoa, mas que por trás das câmeras são totalmente diferentes. Então a gente não conhece as pessoas de fato. A gente sabe coisas sobre ela. E a pergunta é, nós sabemos coisas sobre Deus ou nós conhecemos de fato a Deus e quem Deus é? Tem muita diferença de conhecer sobre e conhecer de. Você sabe sobre Deus ou você sabe de Deus? Você tem comunhão com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Então nessa história aqui, nesses versículos, a gente vê que o mal ele reage à presença de Jesus. É só você chegar em um lugar que o mal tem. Se você tem Cristo na sua vida, no seu coração, e você vive isso no seu dia a dia, quando você chega num lugar assim que tem um mal presente, alguma coisa acontece. Alguma coisa faz a diferença. Alguma coisa mexe. Isso pode trazer incômodo. Isso pode te trazer problemas. Isso pode te trazer coisas que você vai colocar em dúvida. Putz, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que Jesus está aqui comigo mesmo? Então, quando Jesus ele entra num lugar, as trevas se mexem, o mal se mexe, alguma coisa acontece, nada fica como está, nada fica normal. Então Jesus ele não confronta apenas o mal que está externo, que está visível. Mas ele confronta também o mal que é interior. A gente falou de pessoas endemoniadas, né? Como é feio ver uma pessoa que está endemoniada. Eu ouvi uma outra história, ainda sobre demônios, né? Uma pessoa que está endemoniada, totalmente o contrário, como a gente viu aqui nesse texto. Aqui a gente vê um homem bradando em alta voz, sendo jogado violentamente para lá e para cá. Eu ouvi uma história de uma pessoa que estava num lugar onde uma pessoa estava endemoniada e mostrando que estava endemoniada, né? Assim, a voz, o corpo estava mostrando que essa pessoa estava endemoniada. E aí juntaram lá pastores, líderes espirituais ali de uma igreja e tiraram o demônio da pessoa, né? Do rapaz. E aí tiraram e falaram, opa, agora tá tranquilo, o ambiente ficou calmo, né, e tal. E aí o rapaz estava sentado assim, e chegou um outro homem, sentando do lado dele, que ele não conhecia, e falou para ele, né, ó, eles estão achando que eu fui embora, mas eu tô aqui ainda. Então, às vezes, o mal, ele está presente, e ele não está espalhafatoso, não está se mostrando. Mas muitas vezes o mal está agindo na calada. Porque o demônio, Satanás, os seus demônios, né, eles não são burros. Eles são espertos. Eles sabem agir. Burros somos nós, muitas vezes, de não conseguirmos enxergar ou de não termos o discernimento de saber o que é e o que não é. Então, por isso que nós precisamos estar perto de Deus, perto de Jesus, conhecê-lo a fundo, para que assim então nós tenhamos aí a capacidade de reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Existe algo dentro de você que reconhece Jesus, mas que resiste à autoridade dele? Você precisa jogar isso fora. Você precisa imediatamente reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Em terceiro lugar, a autoridade que confronta o sofrimento. Então aqui, Jesus ele continuou curando muita gente, expulsando muitos demônios. E aí você vai falar, nossa, quanto demônio, hein? Havia nesses lugares muitos demônios, muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas precisando serem curadas. E Jesus, então, ele vem curando essas pessoas. Então Jesus, ele confronta enfermidades, opressões, dores, sejam físicas, sejam dores do coração, seja opressão espiritual, seja enfermidade física, Jesus ele vem para curar tudo isso. Ele vem para nos libertar desse sofrimento. Jesus ele não ignora o nosso sofrimento. Se você está sofrendo, Jesus ele sabe que você está sofrendo. E ele quer que você clame a ele por ajuda. Ele quer que você clame a ele por resgate. E a palavra de Deus nos diz isso em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Que Deus ele quer que nós recorramos a ele. Que nós buscamos socorro em ocasião oportuna. Você está sofrendo? Recorra a Deus. Busque a Deus. Esses milagres que Jesus realiza, né? Esses sinais, eles mostram quem Jesus é. E ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que é o próprio Deus. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é aquele que com uma palavra, ele pode criar muita coisa, ele pode transformar ambientes. Ele pode transformar vidas, ele pode transformar famílias. A gente viu isso ontem com as crianças lá no projeto na saúde. De Jesus, com uma palavra, ele curou um homem à distância. Então Jesus ele tem poder para, com uma palavra, mudar a sua história, mudar a sua vida. Jesus confronta tudo o que está quebrado, tudo que está destruído. Jesus ele vem para colocar ordem. Ele vem para colocar clareza, destino. Talvez você possa estar pensando agora, nossa, mas minha vida está tão bagunçada, eu não sei nem o que eu faço. Jesus, ele vem para trazer ordem. Confia nele. Coloque diante dele as suas súplicas, suas orações. Clame a ele por ajuda. Você recorre a Jesus nos seus momentos de sofrimento? A quem que você recorre quando você está triste? A gente até comentou isso há tempos atrás, né, na nossa série sobre emoções, né? Quando você está triste, o que você faz? Você vai para as redes sociais, aí você posta lá nas redes sociais que você está triste, uma foto, um vídeo, uma frase subliminar, tira sua foto de perfil do WhatsApp. O que você faz quando você está triste? Você recorre para Jesus ou você tenta controlar a situação? Você tenta controlar o que está acontecendo? Não, eu vou dar conta de tudo isso. Chega um momento que não dá. Chega um momento que a gente não tem mais forças. Que a gente não sabe mais para onde ir. E Jesus deve ser aquele que precisa ser seguido e procurado nos nossos momentos difíceis. Então Jesus, ele curou um homem endemoniado, um homem que precisava de muita ajuda. Jesus, ele cura a sogra de Pedro, né? Então ela estava muito doente, estava ali acamada, com febre. E Jesus, então, vai naquela casa e traz cura àquela mulher que imediatamente levanta, depois de estar acamada, com febre, ela levanta e começa a servir. E aí o texto diz, né, versículo 31, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então a restauração de Jesus nessa situação aconteceu de forma imediata. Foi rápido. E depois muitos são curados, muitos são levados até Jesus. No versículo 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus quantos? Alguns, todos, a gente não sabe quantos eram, mas todos os enfermos e endemoniados. Imagina, enfermos e endemoniados. Não era só enfermos, não era só endemoniados. Todos os enfermos e todos os endemoniados. E Jesus, então, atendeu todas essas pessoas. Toda a cidade estava reunida à porta. Olha isso. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Você sabe quem é Jesus? Os demônios sabem. Os demônios sabem quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Versículo 4. Quarto lugar, a autoridade que redefine as prioridades. E aqui Jesus diz, versículos 35 a 39, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, não bastou receber todos os enfermos, todos os endemoniados, em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quantas vezes nós fazemos isso? Levantamos diante de toda nossa correria da semana, é trabalho para lá, trabalho para cá, estuda para lá, estuda para cá. Quanto do nosso tempo a gente fala, vou parar, vou me retirar e vou ali orar? Quantas vezes a gente faz isso? Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então, assim, Jesus já tinha feito muita coisa. E mais pessoas ainda estavam procurando ele. Então, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Olha os demônios de novo aí. Então tinha demônio pra caramba, vocês viram, né? Vocês estão vendo. O que não faltava era demônio. Então Jesus, ele vai tirando todos eles, ele vai pregando. Então todos estavam procurando Jesus. E quando se a gente for parar pra pensar, né? Jesus estava ficando popular. E aí todo mundo tá procurando ele. E aí tá todo mundo falando, ó, Jesus, o pessoal tá aí, tá te procurando. Quando as pessoas vêm nos procurar, né, nos colocando assim como alguém importante, não, eu vou procurar tal pessoa porque ele... E a gente gosta, né, que as pessoas vêm procurar a gente, né, porque, nossa, eu tô me sentindo aqui importante. Estão me procurando? Opa, alguma coisa eu tenho, né, para poder oferecer aí e tal. Jesus poderia fazer o quê? Opa, que legal, estão procurando, é isso, galera, vão divulgando aí. Tá bom? Ó, Jesus chegou. Eu cheguei, beleza? Vamos falando aí pelas cidades. Pode mandar vir todo mundo que eu tô aqui. Jesus faz isso? Não. Ele sabia da sua missão. Ele sabia os lugares que ele tinha que ir. A hora que ele tinha que ir. E Jesus então disse para eles, ó, vamos a outros lugares. Aqui já não é mais o momento de ficar. É claro que se você for ler de novo... Se você for ler o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos, Jesus está o tempo todo indo para lá e para cá. Ele voltou de novo para Cafarnaum. Mas aqui ele falou, ó, agora vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, né? Então, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus, ele segue a missão deles. E outra, ninguém toma conta da agenda de Jesus. Ele é o dono da agenda dele. Ah, Jesus, mas tem um monte de gente aqui. Estou indo para outro lugar. É hora de ir para outro lugar. Eu estou indo agora para as povoações vizinhas. Porque lá também precisa chegar o evangelho. Então Jesus, ele é o dono da agenda dele. Jesus, ele não veio para atender as expectativas humanas, mas para cumprir a sua missão divina, para a qual ele foi chamado. Se você ler o evangelho de João, várias vezes ele vai falar, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ah, Jesus, mas não, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus sabia quem ele era. Jesus, ele não é guiado pela popularidade das pessoas, ele não é controlado pela demanda, ele não é governado pelo propósito, ele é governado, na verdade, pelo propósito que ele tinha como filho de Deus, como enviado, como servo. E se você ler Marcos capítulo 10, versículo 45, vai dizer que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Foi para isso que Jesus veio. Então Jesus, ele não se empolga com popularidade. Ele não se empolga com a quantidade de pessoas que estão seguindo ele. E quando a gente olha para os dias de hoje, né, principalmente pensando em redes sociais, quanto mais seguidores nas redes sociais você tem, mais poderoso você é. Mais famoso você é. As marcas vão te procurar, a Growth vai te procurar, a Nike vai te procurar, a Adidas vai te procurar, porque você tem muitos seguidores, você tem um para oferecer a eles. Mas Jesus, ele não é guiado por isso. Ele não é guiado pela demanda. Não, tem muito trabalho, eu preciso trabalhar. Então, que surgiu um imprevisto aqui no meu trabalho, eu preciso continuar. Tem trabalho toda hora. Jesus não é controlado pelas suas demandas, pelo seu trabalho, mas ele é governado pelo seu propósito, por aquilo que ele foi enviado. Quem que governa a sua vida, a sua agenda, o seu dia a dia? Quais demandas você dá mais atenção? As de Cristo? As de Deus? Ou as demandas da vida? Não estou falando para você abandonar o seu trabalho, não estou falando para você trabalhar menos, para você trabalhar pouco, não estou falando para você refletir e pensar. O que controla a sua vida, os seus horários? Seguir a Jesus muda algumas prioridades para nós, algumas coisas na nossa vida. Seguir Jesus muda a nossa agenda. Seguir Jesus muda as nossas prioridades. O que a gente coloca como prioridade? Peraí, o que é a prioridade na minha vida? São as coisas de Deus? É estar num culto? É estar num PG? É estar numa programação? Ou são as coisas do dia a dia? O que direciona a sua vida? Seguir a Jesus vai mudar a direção da sua vida. Vai mudar algumas formas de você pensar. Algumas coisas que você quer fazer. Sua vida gira em torno da sua vontade ou da missão de Cristo? Seguir a Jesus é ir semana passada, né? Ir após ele. Não é Jesus vindo após você. Ó, Jesus, eu estou vindo aqui, ó. Quer vir junto? Aqui, ó, minha agenda, minhas prioridades. Essa aqui é a minha vida. Você quer caminhar comigo? É assim que você vai ter que seguir comigo. Ou nós seguimos a Cristo. E aí Cristo vai nos dar a direção. É isso que você vai fazer. É aqui que você vai andar. Esse é o vinde após mim. É o vinde, é o ir após Cristo. É seguir a Jesus, como eu falei no começo, como Jesus quer que a gente siga a ele. E não como eu quero seguir a Jesus. E para concluir e finalizar, A autoridade de Jesus, só relembrando, confronta a sua religião. Cristo não é religião. Jesus não é religiosidade. Jesus, ele é uma pessoa, ele é o nosso Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A autoridade de Jesus confronta o seu coração, confronta as suas vontades, os seus planos, os seus desejos. A autoridade de Jesus confronta a sua dor. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para eliminar a sua dor, se ele quiser. Ele pode te curar, seja uma doença, seja uma dor que você tem aí há anos. Jesus é capaz de tirar tudo isso. Seja uma dor emocional, uma dor do seu coração, Jesus, ele é capaz de confrontar essa dor. E ele confronta a sua vida, seu dia a dia, aquilo que você faz, no seu trabalho, na escola, nos seus vizinhos, no seu dia a dia, aquilo que você tem como a sua vida, segunda a domingo. Não é de sábado e domingo, de segunda a quinta, segunda a sexta, não, todos os dias. E eu finalizo com essa frase do Tim Keller, ainda no livro, né? Jesus não pode ser apenas admirado, ele precisa ser seguido, obedecido e amado como o Senhor. Quem você é? Onde você está? Você é um admirador de Jesus? Nossa, Jesus é lindo. Nossa, olha o que ele fez na cruz, que maravilhoso. Jesus, obrigado. Mas eu estou aqui vivendo minha vida. Ou você é aquele que obedece, que segue e que ama Jesus e que vai após ele na sua vida? Jesus não pode ser apenas admirado. Ele precisa ser seguido, obedecido e amado como o Senhor. Tá bom? Abaixe sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Sabemos aqui, Pai, que muitos de nós temos as nossas lutas no dia a dia. Temos as nossas prioridades, temos os nossos ídolos do coração. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe nessa noite. Pedimos que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, trazendo transformação. Assim como o Senhor fez naquela sinagoga, Pai, trazendo mudança à vida daquele homem que estava endemoniado, Pai, que tinha um demônio ali atormentando a vida dele. E tantos outros também que estavam endemoniados, que estavam enfermos. Mas o Senhor Jesus trouxe cura, Pai. Então nós pedimos que o Senhor traga cura também aos nossos corações. Seja cura emocional, seja cura espiritual, seja cura física também. Que o Senhor traga cura aos nossos essa noite, Deus. E que principalmente, Pai, o Senhor traga cura ao principal das doenças, Pai, que é o pecado. Que o nosso coração seja quebrantado, Senhor, por aquilo que nos afasta de Ti, Pai, todos os nossos pecados, e nós cremos que Jesus veio para nos libertar dos pecados. Tua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas também que o Senhor enviou o Seu único Filho para que todo que nele crê, Pai, tenha a vida eterna. Então que nós possamos, de fato, crer em Jesus, não apenas acreditar, porque os demônios também acreditam, os demônios também creem em Jesus como o Santo. Mas nós queremos crer de fato, Pai, de todo o coração, querendo viver uma vida segundo Jesus, não segundo as nossas próprias vontades, Deus. Então, nos ensine, Pai, transforme o nosso coração, mude as nossas vidas de fato, assim como cantamos no início também, e que o Senhor possa mudar histórias nessa noite, Deus. Então, continue falando conosco, Deus, nos ensinando, nos transformando, e que a Tua palavra possa trazer restauração a todos nós. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.